Estamos prontinhas, nós?
Sempre.
Mas já, olha, vou começar por te apresentar, porque nós não temos tempo a perder, querida. Nós isto é para começar já a abrir. Olha, então, ela, a pessoa que está aqui comigo hoje, é uma voz ativa no que toca à aceitação do corpo. É uma mulher que não tem medo de dizer as coisas como elas são, influenciadora contra o preconceito e a favor da inclusão. Ela é a Catarina Rochinha.
Obrigada pelo convite, Raquel.
Obrigada aí.
Estou tão feliz de estar aqui.
Acho que a nossa conversa vai ser muito importante para todas as idades, para todas as mulheres, para todas as pessoas.
Sem pressão nenhuma.
Eu fiz esta apresentação, mas ainda tenho aqui mais um bocadinho, que eu não quis fazer uma apresentação muito grande, mas eu agora vou dizer na minha mesma.
Agora quer saber.
Olha, ela é uma porta-voz, embaixadora, ativista pela inclusão.
Eu fico sem palavras.
Tudo. Tens uma comunidade que te apoia e que se revê na tua mensagem. Eu noto isso, não é? Eu noto muito isso quando qualquer publicação que tu faças, eu sinto que tu tens muito, muito apoio. E és a voz ativa de muitas mulheres que não têm coragem para se manifestar.
Sinto isso tantas vezes, sabes?
Não é?
A minha comunidade é uma coisa inacreditável. Eu sinto que as pessoas, e isso é o maior elogio que me podem dar, mas as pessoas que me seguem, o que eu sinto é que a minha página é lugar seguro para elas. Eu recebo desabafos, confissões, às vezes só um simples, uma palavra amiga, sabes? Ainda no outro dia uma menina me escrevia, eu respondi-lhe uma coisa e ela diz-me: tu és, para mim é como se fosses minha amiga. Só que a gente só se vê de vez em quando nas lives. Mas é como se fosses minha amiga. E é tipo o maior elogio que me podem dar, porque eu sinto mesmo que temos conversas que são realmente reais. Sabes? Acima de tudo, acho que é uma comunidade de partilha inacreditável. E se eu, a meio do processo, conseguir falar aqui de dois ou três temas que realmente eu acho que são importantes e abrir horizontes, então acho que a minha missão está cumprida.
Sabes o que é que eu acho quando se entra na tua página? É conforto. Eu acho que pode haver alguém que vá à tua página para procurar este conforto e esta... Ok.
Eu acho que as pessoas querem muito e encontram aquele sentimento de não estou sozinha. Isto também acontece noutras pessoas. Porque as redes sociais, e especialmente o Instagram, a verdade é que hoje em dia já um bocadinho menos, e até provavelmente por alguma influência de outras plataformas como o TikTok, é muito mais real, não é? Muito menos Instagramable. Aliás, conceitos como Instagramable e a estética e se as coisas serem muito perfeitas, nascem com o Instagram. E eu sinto que ao longo do tempo se tornou muito isso, uma montra, não quero dizer de vaidades, mas uma montra que não é real. E então eu acho que foi aí que eu me consegui diferenciar de alguma maneira, trazendo alguém que é só uma amiga e que sofre de comparação, sofre de inseguranças, que luta todos os dias para ser uma pessoa confiante, com mais conhecimento, sabes?
É isso mesmo.
Tudo isso, e eu acho que isso é o que nos torna a todos pessoas, não é?
Completamente. Mas tu, na altura, tu não, quando eu te conheci, o quê? Para aí há 5 anos, talvez, foi num evento de lançamento do Bainês Rochinha, a tua mana. Foi aí que nós nos conhecemos.
Acho que foi aí que nós nos conhecemos, sim.
Eu adorei logo.
Porque eu estava tipo super overwhelmed, porque eu na altura não fazia digital.
Pois não, é isso.
Eu não fazia de todo, aliás.
Eu pouco fazia. Eu lembro
da Inês dizer que eras a fadinha dela.
Querida.
Porque eu lembro-me na altura de perguntar, olha, mas só vão influenciadores, porque eu não era, não é? E então eu estava-me ali a sentir um bocadinho peixinho fora d'água e tu lembro que foste uma das pessoas a entrar. E a gente está logo assim bem, conversámos imenso, ficámos de um lado ao outro. Exato.
Quando eu te conheci nessa altura, lá está, acabaste de dizer, tu não eras das redes sociais, não trabalhavas o digital. Como é que apareceu esta necessidade? Não sei se foi uma necessidade, se foi uma vontade, não sei. Como é que surgiu isto de tu seres uma voz para a inclusão, para os tipos de corpos? Tu fazes uns conteúdos também muito giros, pá, de looks iguais em corpos diferentes, pá, acho isso muito giro. E body shaming, por exemplo, como é que tu começaste a falar sobre isto? Porquê começaste a falar sobre
isto? Olha, eu na verdade, eu sempre tive, eu não quero usar a palavra preconceito, porque é muito forte, mas eu sempre tive assim alguma resistência ao digital, porque eu cresci muito próximo de alguém muito ligado ao digital. E mesmo no núcleo de amigas e tudo, e eu às vezes pensava, olha, eu lembro-me, eu conto esta história várias vezes, que é, na altura do YouTube, logo no início havia aquela coisa de fazer room tours e tudo mais, e eu sempre dividi o quarto com a Inês, e ela queria fazer um room tour, e eu dizia, pá, tem santa paciência. Eu não quero que as pessoas na internet saibam onde é que eu durmo. Nós tínhamos tipo 16 anos, 17. Ai, não faz. Então eu sempre cresci muito com aquela coisa de o digital pode ser muito invasivo do ponto de vista da privacidade. E então sempre tive assim muito um afastamento. Entretanto, cresço naturalmente, formo-me em marketing, começo a perceber que não é bem assim, como é evidente, só os visionários como a minha irmã conseguiram ver naquela altura.
Foi, e ela Inês, um grande beijinho, sim, porque ela é maravilhosa.
Mas entretanto, eu sigo a minha vida, a minha carreira, eu sou brand manager numa tech company, portanto dentro da área do marketing, mas nunca ligado ao digital como eu, Catarina, e entretanto vem a pandemia. E quando aparece a pandemia, eu vivia sozinha, e eu acredito que a pandemia tenha sido muito difícil para muitos casais, mas para quem mora sozinho, também foi muito duro, porque nós de repente não tínhamos com quem comunicar, não é?
Verdade.
Eu costumava dizer que o Ernesto, na época o meu cão, só lhe faltava falar português, porque de resto, quer dizer, já tínhamos feito check em tudo o que era possível fazer em casa.
Clássico.
E como eu falava com ele e ele não respondia em português, não é?
Pois não, exato.
Eu pensei, pá, eu preciso, porque eu sou uma pessoa que naturalmente fala muito, eu adoro comunicar, eu sinto mesmo que a comunicação é a minha vida. E então eu pensei, eu tenho que começar a libertar estas coisas todas que eu tenho aqui dentro para dizer. E comecei a fazer umas histórias. E lembro-me perfeitamente de... Opa, eu não sei eventualmente se as pessoas conseguem se isto é relatable ou não. Mas eu lembro-me de ter muito esta incerteza e o medo que as pessoas achassem. Olha, agora é esta, tem a mania que é influencer também.
Uh-huh.
Ou aquela... Porque nós temos sempre esta coisa da comparação, não é? Mesmo as pessoas confiantes têm isto. Que é, sempre. Que de repente, às vezes a malta acha que não. E então lembro-me perfeitamente de ter feito um story... que o primeiro tema foi precisamente body positivity e inclusão dos corpos, porque eu seguia várias influenciadoras do Brasil, do UK, várias pessoas que falavam sobre isto, e em Portugal, embora houvesse e existam pessoas que não estão dentro do padrão de beleza, que são influenciadoras ou influenciadores, mas isto não era uma temática presente,
não.
Que é diferente, não é? Tu podes ter uma coisa e não falar uhum. dessa coisa, e está tudo ok.
Uhum.
E então... eu lembro-me de ter feito o story com imensos filtros, tal era o nível de insegurança, que eu hoje olho para aquilo e penso que cringe, porque é exatamente o contrário da minha mensagem, não é?
Ah, exato, mas, no caso da tua mensagem, exato, sim, eu passei pelo mesmo.
Mas repara, isto também é uma desconstrução, não é? Mas é que é assim, tu ali estás-te a pôr completamente à mercê de qualquer tipo de julgamento, e isso não é fácil de lidar. Então eu lembro, eu fiz o story com um filtro super cansado, com aquelas pestanas falsas. Imagina,
nossa,
que horror, jamais.
Beleza.
Sim, exato, uma coisa assim. Mas ainda por cima é mau, tipo, não era um filtro daqueles.
Na altura era. Claro. Eu não usava isso na altura.
Sim,
nem
na
tava...
altura toda a gente com o Instagram, ninguém ia para as histórias sem um
sem
filtro.
Uma pestana, sem um batom.
Ainda hoje há muita gente que usa, e está tudo ok.
Sim, sim,
nós não temos que ser extremistas de maneira nenhuma.
Sim, sim.
Ainda assim. Eu combato precisamente contra isso, no sentido em que é importante que nós abracemos a nossa verdade, não é? Porque quanto mais tempo protelarmos o tema da perfeição, mais nos vamos comparar uns aos outros. Então eu acho que é importante mostrar realmente a realidade. Passo aqui um bocadinho. E então eu fiz a história, meti o telefone em cima da mesa da sala e fui a correr... para outra divisão da casa, como se tipo.
O quê?
Ai, já está a ver, não quer ver. E põe ali e fui, passei. Tipo, foi à minha vida, já não lembro o que é que eu fui fazer. Com aquela cena de se eu não estiver a ver, pronto, é como
corre
se estivesse lá.
Manda para baixo do tapete e vai correr bem.
Disparado, certo?
Exato.
Completamente
não,
disparatada.
Só tiraste aquilo para o mundo e disseste.
Foi. Agora, exato, agora esconde-me. E depois comecei a receber algumas reações, pessoas amigas, naturalmente, porque era a rede que eu tinha, não é? Pessoas amigas, pessoas a concordarem com a mensagem, pessoas a dizer, ah, nunca tinha pensado nisso, perspectiva porreira e tal, e eu comecei a perceber, ok, então se calhar há mesmo aqui potencial, e se calhar aquilo que eu penso e os valores que eu tenho, há mais gente que tem, mas por isso simplesmente não há visibilidade, nem há pessoas que estejam a falar sobre isto.
Claro.
Entretanto, com o passar do tempo, começo também a descobrir outras pessoas que em Portugal já o faziam, mas eu, como não estava na bolha, não conhecia.
Sim.
a Carmo, a Catarina Corujo, que são pessoas incríveis também na comunidade. E então foi espetacular, porque realmente abriu-me aqui a mente para conhecer outras pessoas, ver outras perspectivas e começar a falar de temas que ressoam comigo e que, no limite, ressoam com outras pessoas também, mas não havia ninguém a falar sobre eles.
Não sabia que tinhas começado assim sequer.
A fugir para a casa de banho.
É assim, lembro-me de facto, agora que falas nisso, que na altura da pandemia, do confinamento, foi mesmo quando eu te comecei a ver mais até em lives.
Uhum. Foi aí que tudo começou. Eu comecei na pandemia mesmo, no primeiro confinamento, que eu comecei a fazer histórias e depois das histórias passou para as lives, tanto que eu na altura nem fazia conteúdo feed, porque eu já não tinha essa expertise, depois não sabia bem como fazer. E então era numa de, olha, deixa lá ver.
O quê? Como é que...
E aquilo era tudo muito mais natural, não é? As histórias e os lives. Então era onde eu me revezava mais. Depois comecei a ver que era mesmo uma coisa porreira. Depois comecei a perceber que criativamente esta comunidade e este Instagram davam a possibilidade de pensar nas coisas de outra forma, porque embora eu trabalhe em marketing e comunicação, é uma coisa muito business, não é? Business to business, é pouco criativo dentro daquilo que, enfim, dentro do que a indústria permite, tu consegues ser, mas quer dizer, estamos a falar de coisas de executivos para executivos, portanto não consegues fugir muito dali, e eu de repente tinha um outlet criativo, que eu sempre fui uma pessoa super criativa, então pensar nas fotografias que eu ia fazer, por exemplo, lembro-me de uma que ainda hoje, para continuar a ter imenso engagement, que eu estou de calções e diz só usa os malditos calções, tipo coisas assim desse pois, género, sabes? E começar eu criativamente a tentar perceber como é, que tipo de coisas é que podia fazer, então de repente o digital começa a alimentar imenso. Olha, eu às vezes penso, eu não sei se já viste divertidamente, mas as ilhas da personalidade da Riley, eu sentia que a minha ilha da personalidade, da criatividade, estava tipo meio adormecida porque não tinha estímulo, e sempre foi uma coisa que eu amei, que eu sinto que é mesmo um traço meu de personalidade, e de repente ela voltou tipo a ficar acionada, então foi do género, ok, então não só isto traz-me propósito, não só isto me traz sentido de missão, porque são realmente os meus valores, mas ainda por cima está a conseguir de alguma forma reativar layers em mim que eu já não me lembrava que tinha, e opa,
vai ser
é
muito fixe.
Incrível. Tem sido uma viagem incrível.
E a partir daí começaste, eu agora estava aqui, estou aqui com o telefone, para quem não está a ver, estou com o telefone na mão porque eu vim à procura, que não sei se tu te lembras de uma publicação que tu fizeste, que eu acho que foi também com, ou foi com, ou também fez a tua mana, fez a Glória, não sei mais quem fez.
Das maminhas.
De pôr uma foto com
um peito masculino.
Exatamente. Lembras do homem?
Sim. Isso nasce a propósito. Um dos temas que eu falo muito também nas minhas redes sociais é a igualdade de género. Eu ultimamente tenho aprendido que sempre que uso a palavra feminismo assusta muita gente, porque na realidade não sabem o que é que isto quer dizer, esta palavra, e portanto confundem como se fosse a sobreposição do género feminino ao masculino, e não é de todo, ok?
É isso, porque tu não
é
sentes...
igualdade de género.
É, e tu não sentes que hoje em dia, quando se fala em feminismo, porque, porque isto começou agora a explodir há uns tempos, e então tu não sentes, é precisamente isso que é do género, oh meu Deus, lá vem esta...
Quando porque se eu acho que há muita desinformação, e as pessoas assustam-se com este chavão. Porque é importante desmistificar que este chavão não é sobre sobreposição de género algum a outro. É pura e simplesmente igualdade de género. A sobreposição, ou achar que as mulheres são mais que os homens, chama-se feminismo. Portanto, são nomes diferentes, ou conceitos diferentes, mas que se baralham. E eu acho que existe aqui também uma mensagem de alguma forma de competitividade, muitas vezes, contra a sororidade e as mulheres darem a mão, e então criam-se estes estigmas e esta desinformação sobre conceitos tão importantes como este da igualdade de género, sabes? E isso é uma reflexão sobre a igualdade de género, que é nós e o corpo da mulher está constantemente a ser regulamentado por tudo o que existe. É regulamentado do ponto de vista social, é regulamentado do ponto de vista legal até, é regulamentado do ponto de vista cultural. Nós dificilmente olhamos geograficamente para o mundo e vemos uma diferença tão grande entre homens, uhum, de país para país, ou de continente para continente, como vês nas mulheres.
Olha, hoje tinha-me convidado a sair daquele avião, se
exato,
eu não tivesse.
Hoje terias sido convidado a sair do avião, e não estamos a falar sequer de um país onde existem imensas restrições, ou países que têm uma base religiosa que tenham, enfim, mais regras consoante a indumentária, estamos a falar dos Estados Unidos, não é? E portanto é gritante. E esse post é um bocadinho essa reflexão. É
claro que foste muito rápida a fazer isso. Eu vejo aquela notícia e do nada vou ao feed, tu já estás a falar do tema. Eu disse, porra, esta rapariga é mesmo uma máquina, fogo. Não, incrível, vou-te dizer. E eu acho que isso é muito importante também. E tu seres rápida a atuar em uhum, alguns casos destes, não é? Nesse caso foi, serve muito também este teu propósito, que é... Uhum. Vamos lá falar sobre isto.
É promover a reflexão no fim do dia. Imagina, eu não quero que as pessoas... O meu conteúdo não é para que as pessoas pensem todas como eu. Esse não é o objetivo. O objetivo é abrir os horizontes e que possa existir uma reflexão. Uhum. Para que sejamos todos um bocadinho mais equitativos.
E se calhar tu se calhar até podes nem estar... Alguém que possa nem estar tão aberto, uhum, sabes, a outras opiniões, outras formas, outros pontos de vista, se calhar tu podes trazer um bocadinho isso, que é, olha, então, mas e, já pensaste?
Certo, a ideia é ser promover uma conversa. Uhum. É mesmo essa, é promover a reflexão e promover a conversa, porque eu acredito mesmo que a diversidade, pá, eu acredito isto com todos os poros, com todas as moléculas do meu corpo e com todas as células, que é, eu acredito mesmo que a diversidade é o que nós enquanto sociedade temos de melhor.
Melhor, é isso mesmo.
Eu não tenho a menor dúvida, mas de repente existem tantas diferenças sociais, económicas, culturais, e as pessoas parece que procuram a divisão em vez da união, e se nós fôssemos todos muito mais unidos e muito mais empáticos uns com os outros, eu tenho a certeza absoluta, e há quem me chame ingênua, mas eu tenho a certeza absoluta que seríamos todos melhores pessoas.
Tu alguma vez sentiste, lembras-te de alguma situação, algo do género, para ti, de um homem, em que não te deixasse confortável ou que te sentisses
tantas
desvalorizada?
Vezes. Eu acho que quase todas nós.
E de mulheres para ti?
De mulheres nem tanto. Sabes que esta história da competitividade feminina, na verdade, eu acho que é muito uma história que muito mais gente ganha em alimentar do que o contrário.
Pois é.
E eu acho que também depende muito dos núcleos em que tu estás inserido. Eu, o que eu posso dizer, eu nunca senti competitividade feminina na minha vida, sem ser fatores externos. Porque as mulheres na minha vida sempre foram cheerleaders, sempre.
É tão bom.
Não sinto de todo isso. É claro que já privei com pessoas que depois, por alguma razão, não me identifique tanto, etc. Mas não sinto que em momento algum alguém tivesse, a fazer claque para que eu caísse. Que é um bocadinho essa imagem que passam, uhum, quando falam em competitividade feminina. Eu acho que isso é uma coisa que é muito mais alimentada culturalmente. Se nós pensarmos, por exemplo, pensas num filme da Disney, eu cresci com os filmes da Disney. Há sempre alguém a competir pelo príncipe.
Exato.
A mulher é sempre o papel, o prémio é sempre o príncipe.
Um homem.
É sempre um homem. Tu vês as telenovelas, tu tens sempre um homem protagonista e duas mulheres a lutar por ele. Exato. Ou mais.
Pois é.
Ou mais. Portanto, eu acho que há uma narrativa generalizada culturalmente que alimenta isto, que nós temos que ser melhor que a outra, porque alguém pode vir roubar aquilo que é nosso.
Vai-nos tirar o nosso lugar, vai-nos tirar o que é nosso.
Sim, e não é sobre isso. E não é sobre isso. Eu vejo tantas mulheres a empoderar mulheres. Eu própria sinto que sou uma mulher que empodera tantas mulheres. Eu acredito muito mais nessa narrativa do que a contrária. A verdade é que nós crescemos com a outra.
Sendo completamente.
E depois tem isto socialmente, isto na vida real. Como é que isto acontece? Imagina, quando tu pensas em cargos executivos, quando tu pensas em cargos de grandes empresas, quando tu pensas que para existirem mulheres no nosso parlamento têm que existir regras e cotas de género, isto dá bué pensar,
uhum,
não é? Porque é o que chamam a discriminação positiva. Há muitas empresas hoje em dia que já adotam também algumas regulamentações para terem o mesmo número de mulheres e de homens, para tentar equilibrar ao máximo a balança, porque no fim do dia não é sobre meritocracia, não é sobre capacidade, é uma coisa muito mais social e cultural. Nós durante muitos anos as mulheres não tinham um papel ativo no emprego, não eram donas de si, não tinham o seu income todos os meses, eram donas de casa, eram donas de família.
Vínhamos a falar sobre isso ainda há bocadinho.
E portanto é óbvio que a nossa curva de maturidade para aquilo que é o nosso papel na sociedade, a nível de trabalho, a nível de educação, ainda está muito cá atrás em comparação com o género masculino.
E que situação é que tu te lembras de haver aqui um choque para ti, homem e mulher, no que te toca?
Mas sei lá, já tive vários. Olha, já tive, por exemplo, lembro-me de ser miúda, andava na faculdade e de estar numa discoteca e estar a dançar livremente e sentir que os homens automaticamente me mapeavam como um tipo de mulher dentro daquilo que é a percepção deles, só por eu estar a dançar à vontade. Então eu já não sou uma pessoa inteligente, eu já não sou a girlfriend material só porque eu estou na minha.
Que engraçado.
E eu sempre frequentei muito discotecas gay e LGBT, e quem já foi a uma discoteca hetero e já foi a uma discoteca gay, acho que enquanto mulher sabe a diferença, porque nós num sítio conseguimos estar completamente à vontade e no outro não. E eu acho que é aí que tu começas realmente, quando eu começo a ter essa comparação, que eu começo a sentir esse tipo de coisas.
Sabes que é engraçado estás a dizer isso, porque eu não sei se foi o propósito deste podcast ou que seja, às vezes eu gostava de ser um bocadinho, de estar um bocadinho mais à vontade. Por exemplo, eu há uns minutos atrás acabei de dizer porra, eu nunca disse isto nos meus stories, nem nos meus vídeos, só aqui, e então eu debato-me, já não tanto, agora já estou a ficar um bocadinho mais confortável, mas debati-me muito no início de criar este podcast, porque uma coisa que eu queria era criá-lo para poder mostrar também a Raquel de outra forma, que não seja a Raquel, não é? A Raquel do trabalho, que fala sempre daquela forma mais profissional, porque eu sou tão mais, sou muito mais do que isso, sou muito mais dinâmica também, mas eu sempre me coibi. Sempre me policiei para não me mostrar super divertida, super à vontade, super, olha porra, sabes?
Porque totalmente entendo, porque existem normas na sociedade e regras que não estão escritas, não é? Mas que é esta conduta feminina, porque quem é uma lady
isso.
Tem que saber estar.
E
isso restringe-nos, não é?
Muito.
Se tu pensares que quando somos crianças, os rapazes vão para o meio da lama, sujam-se, são empoderados a pegar numa bicicleta e cair, e vai, e se quis levantas-te e tal. E as meninas não, pelo menos na minha geração.
Mais preciosas. Mais
preciosas, mais
recatadas.
Certo, mais recatadas, mais delicadas. Há muita... Eu digo isto muitas vezes, que o género não está longe de ser uma coisa biológica, não é? Ou está longe de ser apenas uma identidade de género por si. É uma construção social. Porque existem expectativas para o comportamento de um homem e para o comportamento de uma mulher. Portanto, está longe de ser só...
Sem dúvida. E eu, epá, eu sabes que a mim o que mais me preocupa até é do ponto de vista de vão achar que eu não sou se calhar uma profissional tão séria, que eu se calhar não vou ser tão competente no meu trabalho, se calhar também não posso estar assim com um certo tipo de roupa, porque eu não quero que me vejam de uma certa forma, eu quero que tenham conforto e confiança em mim, na mensagem que eu estou a passar, e eu não quero também que as pessoas depois se percam da mensagem. Então, dentro das redes sociais eu sempre vivi isso, e agora estou a tentar um bocadinho estar mais confortável, sabes? Mostrar-me mais à vontade. Às vezes eu vejo, por exemplo, certos conteúdos, olha, por exemplo, vejo uma Madalena Abcassis, que eu adoro, acho divertidíssima, pá, acho a mulher incrível.
Ela nunca saber
nada.
Ela nunca saber, ela é rir. E ela é ibetíssima.
Completamente.
Tia Helena,
completamente. Ou se a marca X não vai gostar, ou se a marca Y não vai dizer, ou se o não sei o quê. Ela é sempre ela mesma, independentemente do trabalho que faça.
E ela tem esta coisa que eu acho que todas nós devíamos trabalhar para, que é, independentemente do que, da tua personalidade, tu não és mais nem menos, não é? Não é por de repente, pá, como ela diz, vai Zé, e aquelas coisas. Não é por isso que és menos inteligente, que és menos capaz, que és menos profissional.
Isso,
não é nada disso. Mas infelizmente é uma coisa que nós temos que viver, e nem todas estamos no nível, eventualmente, de privilégio que a tia Helena pode ter, no sentido em que muitas de nós têm um trabalho que temos que manter, temos... Eu própria já tive, houve uma altura que eu tive que refletir, porque eu por exemplo, eu vestia-me todos os dias nas minhas stories, e às vezes esquecia-me que tinha um trabalho corporativo. No sentido que eu não me resguardava muito. Imagina, eu para mim estar de sutiã é a mesma coisa que estar de biquíni na praia.
Certo.
E na prática é.
Na prática é.
Certo. Mas hoje em dia, quando me visto nas stories, já faço questão de tapar tipo com a roupa antes de vestir, porque uma vez cheguei ao escritório e uma pessoa virou-se para mim e disse assim: ah, eu todos os dias sei a cor do teu sutiã. E eu percebi que aquilo estava a ter um impacto direto na minha carreira.
Exato.
E portanto tive que começar a...
E quem te disse isto, foi homem ou mulher?
O que é que tu achas?
Sério?
É.
Eia, meu...
Mas de uma forma tipo super tranquila e...
Piedona. Eu acho que só torna-te pior.
Sim.
Ainda.
Sim.
Eia, não.
Sim. Sim, 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 sim.
Eu ficava mortificada. Porque é tipo, tu estás tão à vontade, estás tão confortável
contigo. Eu perguntei-lhe se ele queria um igual.
acho que é a única resposta possível. É a única resposta possível,
mas pronto, isto porque, enfim, não é? Eu também é importante balizarmos isto, que é, nem todos vimos num sítio de privilégio em que podemos ser nós.
Sim, sim, sim.
Sempre,
sim, sim, sim.
Não é?
Continuas a fazer a tua cena,
yeah.
Mas...
Tenho que adequar. Tenho que decorar porque essa é a minha realidade. Eu não posso esquecer que tenho também, de facto, outra layer da minha vida, não é?
Sim, sim.
E eu acho que isto também tem uma leitura positiva, que é... não é porque nós fazemos sempre as coisas de uma maneira que não podemos fazer de outra.
Uhum.
E, no fundo, a vida é um jogo. Nós temos que saber jogá-lo.
Uhum.
E o que é importante é nós sabermos como nos adequarmos sem deixarmos de ser nós. Eu acho que nós só começamos a perder o jogo no dia em que nos condicionarmos ao ponto em que deixamos de ser nós.
Certo.
Eu continuo a ser a mesma Keita. Mas se eu me puder resguardar, também está tudo ok.
Claro.
E equilibrar as coisas.
Sim, sem dúvida.
Acho que é mesmo... Essa é a palavra de ordem. É encontrar equilíbrio em todas as nuances da nossa vida.
Com certeza.
Da nossa
eu, por exemplo, estou aqui a dizer que não consigo ser no meu feed tão dinâmica, tão não sei o quê, mas aquela sou eu na mesma.
Claro que sim, nós temos tantas versões de nós próprias.
Exatamente, mas é uma versão minha, é isso.
Exatamente.
Mesmo. Esta é outra, porquê? Claro. Porque eu não estou preocupada em passar uma informação, uma mensagem, ajudar. Eu estou aqui a conversar, estou super à vontade. Acabo por... Uma coisa que eu pensava que não me ia acontecer era esquecer-me que estão aqui câmeras. Olha, eu não quero saber. Habituei-me tão rápido.
Isso é tão bom.
É muito bom. Porque quando tu estás muito focada na conversa, acabas por te esquecer. E era isto que eu queria também. Porque assim eu consigo ser muito eu.
Consegues ser, sim.
É ainda isso, mais na minha conversa.
E são diferentes layers nós próprios. Eu lembro quando eu fiz o meu canal do YouTube.
Continuas lá?
Não, ativo? Não, não consigo. Não tenho tempo.
Não dá.
Claro. A pandemia, de facto, foi ótima para isso.
Porque tu tiveste um género diferentes. Assim, podcast, uma coisa assim, conversas, tu tinhas...
Era eu sozinha.
Eras tu.
Cheguei a ter algumas amigas como convidadas.
Isso.
Mas era uma coisa mais brincadeira.
Eu lembro.
Não era assim uma coisa de conversa.
Podcast, mesmo sim.
Ainda que divertida e casual, não era. Era uma coisa mais... Mas eu... E tem um esforço muito grande, não é? Produzir este tipo de conteúdo. As pessoas pedem muito um podcast e eu adorava, mas eu tenho um trabalho corporativo das 9 às 18. Então é muito difícil.
Tu és um podcast, querida. Seja sozinha ou acompanhada. Olha, agora que estamos a falar sobre isto, das redes sociais, tu desapareceste.
Sim.
E voltaste agora.
Voltei agora. E...
Agora só seja, agora.
Sim,
há data
há um
que estamos,
mês.
Estamos a gravar isto, que é outubro.
Sim, sim. Precisamente por isso, eu estive aqui muito, muito perto de um burnout, de um esgotamento. Eu não estava, eu sentia-me, e eu no outro dia falava isto com a minha psicóloga, que era, eu sentia-me um polvo com os braços todos com nós entre eles, que era tipo, eu precisava de chegar a todo o lado com os meus 80 mil braços,
os
8 ou 9 braços que um polvo tem provavelmente. E eles estavam todos, estavam em nós, uns com os outros, tipo entrançados, e então eu não conseguia chegar a lado nenhum. E eu tive que escolher. Tive que fazer uma escolha, e a escolha foi, eu tenho que estar bem para poder fazer as coisas, senão isto vai de mal a pior e vai afundar tudo. Não vou conseguir chegar a lado nenhum. Tinha que parar.
Claro.
E eu não
Mas
podia
tu percebeste isso sozinha?
Sim, porque imagina... Eu comecei num ciclo, já num ciclo em que não conseguia dormir, acordava à meia da noite preocupada com o trabalho e com a pressão do trabalho, extremamente ansiosa. Depois, sabes, quando tu estás num ciclo de quando tudo é importante, nada é importante. E eu ficava completamente estagnada com o nível de procrastinação máximo, a olhar para tudo o que tinha para fazer e não conseguia ter capacidade de ação para fazer nada. Era tipo, eu precisava só de dar check em alguma coisa, mas eu olhava e ficava petrificada e depois dava por mim.
Mas ao mesmo tempo por dentro estavas num sentimento de tem tanta coisa para fazer.
Overwhelmed completamente, tanta coisa que eu tinha para fazer e não conseguia fazer nada. Pois picos gigantes de culpa, autorreflexão, mas muito crítica, sem ser construtiva, muito destrutiva, no sentido de pá, não estás a conseguir fazer nada de jeito, não estás a dar uma para a caixa, e estás tanto já nem no lado, já nem no outro, já não é nada, e começou a ser demasiado. Então eu tive mesmo que parar, não podia, por razões óbvias, acho eu, não podia deixar o meu trabalho, né? Que é o que me paga as contas, como é evidente, e portanto eu tive que escolher. E por isso eu estive ausente do digital 3 ou 4 meses, uma coisa assim do género. Em agosto mais ou menos decidi mesmo rescindir com a agência onde estava, porque eu não queria ter a responsabilidade de sequer ter publicidades para fazer ou campanhas com as marcas que eu adoro, mas que sei que não ia conseguir cumprir.
Exato.
E portanto preferi, não, tenho que ser responsável, dizer, olha, agora a Catarina não está, do que estar-me a comprometer e depois não conseguir
entregar.
Claro. E depois fui de férias no verão
do meu trabalho.
E foi assim, aquela manhã de agosto em que eu acordei, não tinha nada, sem ser eu.
Ai, tão bom.
A minha família e a minha namorada foi tipo...
a melhor coisa.
Foi. E acho que foi quando começou o processo todo. E nesse dia, a minha irmã disse que estava grávida, que eu ia ser...
Ai, meu Deus, imagina, Nossa Senhora!
Imagina, foi tipo...
Ela está a pensar... Não, para a coisa boa.
Eu sou, meu Deus, este dia não podia ser melhor.
Não é?
Que tipo, não tenho responsabilidade. Quer dizer, depois pensei, agora vou ter uma grande responsabilidade. Vou sentir.
Exato. Não, já, toda uma responsabilidade. Tens de levar ao parque.
Exato. Mas no sentido de que... senti que começou o meu processo de healing, de cura, não é? Bem, não é? Talvez seja uma palavra forte, mas...
Mas quando é que tu começaste com a psicóloga? Também estou curiosa, tu disseste ainda há bocadinho. Já antes disto?
Antes, há muitos anos.
Ah, tá.
Eu sempre estive in and out de ecoterapia, já fui acompanhada por vários profissionais, eu acho que para aí desde os 17 anos.
Não sabia.
Entre ir e voltar.
Mas sim, tens que encontrar o certo para si também,
é,
não?
É difícil,
é isso,
é? É difícil. Eu já tive várias ao longo do tempo. E é difícil, mas quando encontras é incrível. E o processo terapêutico tem-me ajudado muito, muito, muito na minha
Podemos
vida.
Podemos falar, recentemente foi o dia da saúde mental.
Foi.
E tu fizeste também uma publicação sobre isso, claro, ela está sempre em cima do acontecimento. Podemos falar um bocadinho sobre isso? Porque não estava planeado, mas eu também não sabia que tu andavas que tu eras seguida nessa parte.
Sim,
e eu acho que hoje em dia já se começa cada vez mais a ter atenção a isto e a perceber que um psicólogo ou até se calhar um psicoterapeuta também não são para pessoas doidas.
Não
são as pessoas doidas que vão procurar.
Que existia muito na geração dos meus pais.
Sim, sem dúvida.
Eu acho que nós millennials devíamos desmistificar que a psicologia coisa para todos e não é uma coisa de gente doida, não é?
Exatamente. Ou seja, no teu caso tu já fazes esse tipo de acompanhamento há muito tempo.
Eu tive um episódio da minha vida que foi bastante traumático ali perto dos 16 anos, e a minha mãe foi uma pessoa extremamente consciente e conseguiu detectar que eu não estava bem, que estava a ter muitos picos de ansiedade, comecei a sofrer muito com a ansiedade, e ela não quis ir a um médico dito tradicional, porque provavelmente ainda um psiquiatra ou alguma coisa do género, um médico de família que encaminha para aí, ia tomar antidepressivos ou alguma coisa do género. E era uma coisa que a minha mãe não queria, eu sendo tão nova. E então, na altura, a minha mãe é assim uma pessoa muito energética.
Que bom, rapaz,
E levou-me a um sítio de terapias, nomeadamente acupuntura, reiki e esse tipo de coisas. Portanto, a minha primeira experiência com qualquer tipo de terapia nem sequer foi terapia tradicional de psicologia. E aquilo, na altura, ajudou-me imenso. mesmo. Eu não sei se era por um momento em que eu refletia, soltava energias negativas, mas o processo de psicoterapia também é muito sobre isto, mas através da conversa. E depois, naturalmente, os psicólogos são pessoas altamente capazes, ok? Não estou a comparar, são coisas diferentes.
Sim, claro, são coisas diferentes.
Mas que te ajudam no processo terapêutico a chegar a determinados sítios. Aqui era uma coisa que me trazia algum alívio mais no momento, do ponto de vista de relaxamento, acalmar, e como era uma coisa muito associada à ansiedade e a picos de ansiedade, aquilo ajudava-me muito a acalmar. E
depois, mas no fundo precisavas de ferramentas para depois conseguir manter
exatamente
essa...
Exatamente, e eu senti essa falta, não é? Porque aí tu não tens isso. E depois, anos mais tarde, já nos meus 20, comecei sim a ser acompanhada por psicólogos. E a última que eu tive, que durou 3 ou 4 anos, sim... Livre da minha vida, acho, de certa forma.
Qualidade de vida
no sentido de descobrimento. Eu para mim a terapia tem sido sinónimo disso ao longo da minha vida. É um momento de descoberta inacreditável e de desbloquear o potencial que nós muitas vezes achamos que não temos também.
Pai, isso é muito bom,
e tem sido uma viagem incrível, porque permitiu-me desbloquear aqui muitas coisas, permitiu-me perceber porque é que eu reajo de determinada forma a determinadas coisas. E por isso é que naquele dia eu acordei e disse: ok, isto não está a dar, eu estou a chegar a um limite e eu vou escolher. Porque é uma escolha minha estar no digital? Porque é uma escolha minha ir trabalhar para esta empresa todos os dias? Porque é uma escolha minha se eu paro ou se eu continuo? A questão é que muitos de nós deviam parar quando começam a existir algumas bandeiras, e nós normalmente já só paramos quando estamos no limite, e eu fiz exatamente isso, que é quando estava a chegar ao limite é que eu parei. Eu acho que isto é super, imagina, hoje, né, tu convidaste-me para vir, eu moro no Algarve, nós estamos em Correios.
Eu nem estou a acreditar que tu vieste do Algarve para estarmos aqui a gravar hoje.
Foi uma escolha minha.
Claro.
Entendes? E eu podia ter escolhido o contrário, que era não vir. E estava tudo bem também se essa fosse a minha escolha. Eu felizmente consegui vir. Fiz, porreiro. Mas eu podia ter escolhido não vir. E era legítimo também. Porque isso é porque quando colocado na balança, se eu não viesse ia ter mais vantagens para mim certamente do que vir. Ou então até podia não ter, mas alguma coisa me estava a limitar. E foi esse tipo de limites que eu aprendi muito a trabalhar em terapia. Estou-me a lembrar de um exercício que a minha psicóloga Marta fazia, que era folhas A4, e ela dava-me, imagina, 5 folhas A4, e eu tinha que escrever em cada uma grande os 5 temas que me estavam a apoquentar, de alguma forma, ou que me estavam a tirar mais energia, ou estavam a criar mais ansiedade, ou que me preocupavam grandemente. Imagina, na altura lembro-me que o Ernest estava doente, eu estava num processo, porque eu tenho adenomiose e focos de endometriose, e estava num processo médico a fazer os exames para saber se tinha ou não, pronto, este tipo de coisas, e então escrever em cada um. E depois metia na ordem, assim no chão, do que me preocupava mais naquele momento, para o que me preocupava menos. E ela passava tipo 4 semanas, 5 semanas, eu nunca sabia quando é que era, metia. E eu olhava e ria-me.
Porque já não era.
Porque já não tinha nada a ver. É, e aquilo que me estava a tirar o sono, de repente, passado 4 semanas, tinha relevância zero.
Vê lá.
Nem era um tema já na minha vida.
Pois, estás a ver. Mas lá está, porque tu vais aprendendo.
A relativizar as coisas. Este exercício ajudou-me imenso a relativizar as coisas, porque as coisas às vezes nós estamos tão miúpes sobre elas, não é?
É isso?
Que parece uma coisa gigante, e esta capacidade tão emocional e este aprendizado que te vai trazer é precisamente isso. É trazer alguma calma, trazer alguma
foco naquilo que importa.
Sim, e saber quando tens que dar um passo atrás e ver as coisas um bocadinho mais longe.
É isso. Olha, é só isso. É mesmo.
E eu recomendo a toda a gente.
Sabes que eu acho que é bom quando há sítios onde se pode falar sobre isto.
Sim,
à vontade, não é? Porque se calhar há muitas pessoas que, tal como eu, adiam, gostavam, sabem que podem tirar. Ah, mas estás com algum problema? Não, não estou com problema absolutamente nenhum, estou feliz da vida. A minha questão é essa, sabes?
Nós não precisamos ter problemas para fazer
isso.
Terapia.
Talvez haja alguém que esteja a ouvir isto e que lhe falte dar aquele passinho, sabe? Exatamente, ou que tenha ali. vão. Ou que tenha ali aquele impasse, é pá, se calhar não é para mim. Se calhar não é para mim isto, se calhar é só para quem está mesmo mal. E não é nada.
E pode não ser. E às vezes, e falo por mim, tu descobres coisas sobre ti, coisas que são gatilho, uhum. que tu nem imaginavas.
Sabes o que é que eu acho? Se calhar, não sei, corrijo-me, mas se calhar isso também pode ser útil para tu melhorares os teus relacionamentos, o teu relacionamento em casa, com a tua família, com o teu marido, com o teu namorado, com a tua namorada, o que seja.
Completamente.
Ver?
Quanto mais tu sabes sobre ti, melhor pessoa tu vais ser para os outros.
Exatamente. E agora, corte de psicólogo, isto agora vai ser um corte muito abrupto, mas eu queria falar sobre isto. Corte de psicólogo para... Tu há uns tempos atrás, já não me lembro quando foi, mas sei que há uns tempos atrás tu começaste aí num processo de mudança também, física, uhum. em que perdeste imenso peso uhum. na altura, reduziste muito o teu peso e chegaste a falar sobre isso também. Uhum. E uma coisa que eu queria falar contigo agora era sobre isto, que é, ok, mas ela fala do body positivity e aceitação e tens que gostar de ti como tu és, então porquê que ela foi perder peso? Então ela não estava bem, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não tem nada a ver.
Cuidares de ti,
claro,
vamos sim. falar sobre isso.
Vamos falar sobre
Vá,
isso.
Vá, então. Fala.
Eu acho que há aqui um grande tema que tem que ser desmistificado, que é as pessoas de forma geral acharem que quem defende movimentos de corpo livre, body positivity, body neutrality, todos estes movimentos, que o que dizem é que nos devemos aceitar como somos e devemos celebrar o nosso corpo, que não tem nada a ver com sermos contra mudanças. Não é isso que as pessoas estão a dizer. O que as pessoas estão a dizer é que o teu valor, o meu valor, o valor da minha mãe, da minha avó, do meu pai, de um filho que eu tenha no futuro, não tem nada a ver com o seu aspecto físico, com a sua idade, com a cor dos olhos, do cabelo, com a sua etnia, nada. É isto que estes movimentos dizem. Não é por uma pessoa estar extremamente abaixo do peso por alguma razão, porque tal como há pessoas que têm dificuldade em emagrecer, há pessoas que têm muita dificuldade em engordar, e que também elas estão alienadas daquilo que é o padrão da beleza, elas vão a uma loja e não têm a roupa.
Olha, eu houve uma altura da minha vida em que comprava o número 32, calças, por exemplo, o número 32, ou o XXS também, e a minha mãe tinha que me apertar ainda as minhas roupas.
E é sobre isto, é sobre olharmos para a sociedade e dizermos assim, olha, nós não temos todos,
o mesmo
não conseguimos
tamanho.
Todos caber num S, num M e num L.
É isso.
E a roupa, vamos lá balizar isto, a roupa serve para nos vestir, não somos nós que temos que caber nas coisas. E ao longo do tempo e das décadas e esta construção cultural, porque o padrão de beleza é uma construção cultural, eu estive na Ásia, especificamente na Tailândia, e todas as pessoas, eu vi imensas pessoas, imagina a malta tipo do Japão, da China, na praia, completamente tapadas e de guarda-sol para não se queimarem.
Uhum.
E nós europeus
ali, bronze.
Bronzeio, esta cor
bronze. Exato.
Não é? Aquele bronze dourado maravilhoso. Lembro-me de fazer uma massagem e uma das raparigas que estava a fazer massagem só dizia, ai, a tua pele branquinha é tão linda, tão linda. E eu olhar para a dela a pensar, oh meu Deus,
o teu bronze.
Um tom de caramelo maravilhoso.
Exato.
Portanto, porquê? Nos países asiáticos, as pessoas que têm a pele mais morena são as pessoas que estão associadas a uma classe social inferior. Uhum. São as pessoas que trabalham no campo. Uhum. São a realeza... Não apanha só. E então isto é um estigma e um preconceito cultural que continua até os dias de hoje a perdurar. E portanto as pessoas querem ter uma pele extremamente branca. O país, acho que não tenho bem a certeza desta estatística, mas depois também podemos ver.
Também, exato.
Penso que é o Japão, que é o país que mais consome produtos de clareamento de pele.
Uhum.
E nós aqui temos montes de solários. Portanto, o conceito de beleza e daquilo que é belo é uma coisa, é geográfico, é social, é económico, é tudo menos aquilo que nós achamos que é uma construção.
Exatamente. Exato.
É 100% uma construção. E esta mensagem que eu quero que as pessoas saibam e que se sintam empoderadas por ela, porque eu vou dizer uma coisa, eu aqui, sei lá, talvez há 2, 3 anos, eu estive num evento com uma marca que eu amo, que é a Dove, e que faz um trabalho extraordinário.
Estiveste, eu lembro disso.
Em desmistificar estes temas. E nós assistimos ao testemunho de três miúdas adolescentes. Uma delas, com uma tentativa de suicídio em cima, com 14 anos, porque era gorda. Outra menina, que era a única menina com adolescente no, numa terra no Alentejo remoto, algures, que tinha a pele escura. Era a única naquela cidade. E como ela se sentia completamente alienada daquilo que é a normalidade e o padrão daquela região ou naquela zona, ou o que é. E é isto, quer dizer, são crianças.
Não é? Sim, sem dúvida.
E isto, pá, isto tem um
peso muito grande.
Eu nem sabia para que lado é que me havia de virar, se chorava, se não sabia o que é que havia de fazer. Pois também não queres.
Claro, claro.
Não é? Quer dizer, e aquilo. Isto tem impacto real nas pessoas, isto tem impacto real na saúde mental, na saúde física. A quantidade de pessoas com distúrbios alimentares, seja um processo de alimentação emocional, seja por déficit, com as anorexias, com as bulimias. Os anos 90, que eu cresci com os anos 90, as modelos Kate Moss, etc.
Isso,
extremamente
magras.
Era uma coisa completamente enaltecida, com montes de problemas de saúde associados,
uhum.
Passavam dias e dias sem comer. Bem, nós crescemos, eu não sei se tu cresceste, mas eu cresci com America's Next Top Model.
Sim. Brutalíssimo.
Havia pessoas que eram consideradas plus size e eram pessoas completamente dentro tipo daquilo que é saúde. Ou melhor, não quero dizer isto, dentro daquilo que é considerado, se calhar, o IMC perfeito de alguém.
Vi há pouco tempo um excerto de um desses episódios em que estavam a arrasar, ela e outra pessoa do júri, a arrasar completamente uma rapariga que hoje em dia eu olhei para ali e pensei, meu,
como é que é possível?
Perfeita. Que perfeita, que ar saudável que ela tem. Não, ela ali era considerada plus.
Sim, é surreal. Estamos a falar de pessoas que vestiam 38 serem consideradas plus size.
Mas chocou-me muito 36, ver uma mulher a falar assim para outra.
Mas nós na altura, isso era normal.
Era normal.
Não chocava.
Não, yeah,
não
exato.
Chocava. E, portanto, e por isso é que é importante refletirmos sobre os temas. Porque não é porque as coisas sempre foram feitas de uma maneira que de repente são. Não podem ser feitas
exato.
De outra.
Não é porque tu defendes de uma coisa que não podes defender a tua saúde também, ou o teu bem-estar físico, emocional, o que seja,
tudo,
ou quereres te ver numa versão diferente.
E portanto, estes movimentos não têm nada a ver com ser contra alguma coisa.
Uhum.
É exatamente
o contrário.
É incluir as pessoas e dizer-lhes que o valor delas, a presença delas, faz sentido, tem valor. E não é pelo seu corpo, ou pela sua aparência, pela cor da pele, dos olhos, ou pela altura,
exatamente.
Ou pela idade. Mesma história, tipo, com especialmente as mulheres e a idade. Nós pensamos no George Clooney e é charmoso. Tu pensas numa mulher com a mesma idade que o George
cabelo
Clooney
branco.
E se tiver o cabelo branco, nunca pôs botox, nunca fez não
deixou-se,
sei o quê,
desleixou-se.
Desleixada.
Leixou-se.
Ai, está com um aspecto pesadíssimo.
Ei, está velha.
Mas depois, se for alguém que até faz cirurgia plástica, que até faz isto, faz aquilo, no pescoço e nas mãos é que se vê a idade que tem.
Ai, pois é. É verdade, é isso que dizem.
Nada.
Ai, ela está com aquela cara, mas olha-lhe para as mãos.
Pois.
É isso.
Também já tem não sei quantos lifts.
É tão.
Portanto,
é
assim, nós nunca vamos conseguir agradar toda a gente. E portanto, o que eu digo às pessoas, e quando perguntam também sobre a minha mudança, eu digo sempre assim: vocês, antes de tomarem qualquer decisão, reflitam sempre se é que se estão a fazer por vocês ou se estão a fazer por fatores externos. Essa é que é a questão. Eu emagreci realmente porque eu engordei. Eu não sei se as pessoas não me conheciam antes da pandemia.
Isso.
Mas eu engordei 25 quilos durante a pandemia. Eu em 3 anos eu engordei bastante. E se eu me sentisse bem daquela maneira, estava tudo ok. Mas aquilo não é o peso que eu me sinto bem e que eu até me reconheceu, Cata.
Aquilo foi uma coisa nova para ti. Não foi nova para as pessoas que te acompanhavam.
E imagina, não foi novo de tudo, porque eu toda a minha vida...
Oscilações de peso?
Sim, muitas, sempre. Ioiô completamente, uhum. Fato ioiô. Mas eu nunca tinha tido tanto peso.
Pois, é isso?
Nunca, 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 nunca. Nunca tinha chegado àquele peso. E está tudo ok em quem tem esse peso. Aqui não queremos estar a ser trigger nem gatilho para ninguém.
Estamos a falar de ti.
Exatamente. Não, e está tudo certo. Que é, nós não é por nós acharmos, ou eu achar que a diversidade é o melhor que nós temos, e por eu reconhecer que as pessoas não valem nem mais nem menos pela sua aparência, que não quer dizer que se me apetecer porque tenho uma ruga no meio da testa que eu não posso ir fazer uma agulha de Botox.
Ora,
não tem nada a ver com claro. Isso, não é isso que eu estou a dizer.
Exato, é isso.
O que eu estou a dizer é reflitam sobre os padrões de beleza e sobre as pressões estéticas que existem antes de fazerem alguma coisa, porque há pessoas que não estão a fazer porque elas querem.
Tu estás
querem.
A fazer para quem? Estão é para ti?
Estão a fazer porque toda a gente faz.
Exatamente.
E porque para serem aceitos têm que ser assim, e porque se comparam com o vizinho, e o vizinho é assim, e depois eu vou ficar para trás, e não vou ser tão bonita, e não vou ser tão aceite, uhum. E ninguém vai gostar de mim, e não vou casar, e não vou não sei o quê. Epá, uhum. Desliguem disso, porque não é sobre isso. Não.
Exato.
É sobre isso.
É sobre ti.
Agora,
é sobre tu
se
fazeres
tu não estás
para
bem,
ti.
Não é? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas, e eu cheguei, como toda a gente, né, também recebo hate, e havia pessoas que me diziam coisas horríveis, porque atrás de um computador e de um
tipo
telefone
são
muito. Ah, bem, imagina que eu lembro-me uma vez, a propósito de quando eu estava mais gordinha, que me diziam. Ah, porque com o teu índice de gordura visceral não deve faltar muito para teres um ataque cardíaco. Esta pessoa nunca me viu na vida, nunca viu umas análises minhas, nunca sabe lá qual é que é a minha gordura visceral. A gordura visceral é aquela que está à volta dos órgãos, para contextualizar. Mas
e se tivesses também altamente inchada por alguma razão, ou por uma indicação, ou o que seja.
E se eu tivesse uma patologia?
Exatamente.
Se eu tivesse a passar por um momento, as pessoas não sabem.
Exatamente.
As pessoas não sabem, não é? Portanto, e essa é outra. Não comentei o corpinho de ninguém, faz favor.
Ah, isso tu dizes tanto. Eu gosto tanto.
Opa,
eu gosto muito disso.
Não, quer dizer, já não estamos aí. Estamos em 2024.
Olha, ainda há pouco tempo fizeram isso. É uma coisa que eu sempre lidei a minha vida toda, mas realmente eu também sou aquela pessoa que diz: pá, não, bora não falar sobre isso. Bora não dizer a uma
porque
pessoa
assim,
que está mais gordinha ou mais magrinha, que estás muito magra.
Se tu queres elogiar, elogia.
Isso.
Se não for para elogiar. Está calado. E, pá, desculpa, é mesmo assim, não digam nada. E elogiem sempre, porque isto é outro tema que eu meto muita confusão, que é as pessoas usarem características físicas como emoções.
Estás tão gira, estás tão magra.
Uau. Já percebi, sim.
Estás tão gira, estás tão magra. Ai pá, hoje estou-me a sentir gorda. Ninguém se sente gordo, tu és ou gordo ou és magro.
Exato, podes
ninguém
sentir
se sente
inchado.
Podes estar inchado, yeah. Estou menstruada e tal.
Exato.
Isso é uma coisa.
Fartei-me de comer.
Mas eu já ouvi imensas pessoas a dizerem assim: ah, ai, querida, agora íamos.
Ai, que também está no sítio certo, olha, é a conversa certa.
Que ai, estas calças fazem-me gorda.
Não, pois
honey,
é.
Se tu não és gorda, as calças não te fazem gorda.
Não,
não
te vão fazer.
Vamos lá balizar as expectativas. E é esta, isto faz muito parte desta cultura de
ah, mas completamente.
Estética.
Eu vivi com isso até hoje, quase, praticamente. Mas, por exemplo.
Sim, eu também vivo de certa forma, não é?
Claro.
Eu não sou imune, eu por ser uma pessoa que eventualmente está mais desconstruída em relação a estas coisas. Não quer dizer que eu esteja imune a isto. Eu às vezes sou hipócrita, às vezes.
Não.
No sentido em que eu muitas vezes eu defendo uma coisa, mas eu própria caio lá embaixo no fosso, porque isto é sistémico, isto é cultural.
É isso mesmo.
Não é?
É só isso.
E às vezes acontece. E
até
às
porque
vezes
é o caminho mais fácil, às vezes.
Sim.
Ai, estou a
vitimizar-nos um bocadinho.
É? Mas também rapidamente
dá
o clique e sai dali.
E isso é que é importante,
claro.
Nós termos essa capacidade. Agora,
claro.
Toda a gente tem altos e baixos. Portanto, mesmo as pessoas que têm, se calhar, isto um bocadinho mais desconstruído, todos estes temas, ou que eventualmente até têm mais confiança, também vão ter dias maus, também vão ter dias que não vão estar com a autoestima lá em cima, vão ter dias que, por fatores externos, se vão repreender, entre aspas, ou sentirem-se mal, mas o importante é lembrarmos que isto não. O que importa é o que a gente sabe sobre nós.
Exatamente.
E o que achamos sobre nós e o que os outros acham.
Mas sabes que eu também sinto que há muita culpa aqui nas redes sociais.
Também. Eu também acho
que sim. Tu abres um Instagram, tu abres um TikTok.
Sim. Olha, eu há pessoas...
É perfeição por tudo o que é lado.
E uma perfeição que não existe. Que não é real. Não é? Que não é real. Eu choco muito, por exemplo, tu tens influenciadores que garantidamente não têm tabus nenhums em dizer que usam filtros, que usam isto, alguns até partilham, alguns até vendem os presets. Uhum. Eu prefiro todos os dias da minha vida essas pessoas em que dizem, olha, sim, mas é assumido. Uhum. E não te compares porque isto não é real. Uhum. By the way, até se quiseres fazer igual, se é o melhor comportamento do mundo, no meu entender, não. Mas quem sou eu para julgar? Desde que as pessoas sejam transparentes. Eu acho que isso, para mim, é o que é importante quando na base dos meus valores é honestidade e transparência. E tu sabes que vais consumir aquele conteúdo e tu sabes que aquilo não é real. Tu escolhes se queres continuar a consumir ou não. Outra coisa é quando é disfarçado de realidade. Uhum. Alguns influenciadores, epá, que têm esta coisa que eu a mim, eu até me tremo toda por dentro, de eu não uso filtros, tiro fotos com luz boa. Epá,
não dá. Olha, ainda...
Não venham com esse bullshit para cima das pessoas porque não é real.
Não é. Ainda no outro dia estava a falar disto por acaso, também num episódio em que eu dizia, pá, eu não uso. Antigamente usava o filtro de ficar morena, pronto, uhum,
pronto, mais bronzeado.
Nunca aqueles filtros dos lábios, uhum, e das maçãs do rosto e essas coisas. E hoje em dia, então, não uso filtro, uhum, absolutamente nenhum. Imagina que eu vou fazer um story real, não é? Com a câmera do telefone até, e até nem estou a gostar de me ver, olha, nem partilho. Pronto, nem partilho, não estou a sentir bem, não dá, estou muito exposta. Mas eu prefiro isso a pôr um que eu não me sinta eu. Pronto, eu prefiro isto.
Que é perfeitamente legítimo.
Agora, a questão é, eu edito fotos no sentido em que o céu se calhar pode estar menos brilhante, uhum, o verde pode estar mais aceso, eu estou muito escura, se calhar dar aqui uma luminosidade para, uhum, se perceber bem, uhum, que eu estou ali, que não estou confusa dentro do fundo, pronto, é neste sentido. Agora, certo, alterar features, alterar as minhas feições, uhum, o modelar, isso, pá, não, meu, bora lá não fazer.
Mas imagina, eu acho mesmo que as pessoas não deveriam fazer, se o fazem por alguma razão, porque precisam dessa máscara para se sentirem melhores ou para se sentirem whatever, se isso é um coping para elas, então que seja para elas. O que eu não tolero mesmo são pessoas que dizem que aquilo é real.
Exato.
Isso é que eu acho que é de uma desonestidade brutal.
Mas agora pensa eu fazer isso.
O print que estão a pôr em, na quantidade de crianças, adolescentes, exatamente, mulheres feitas.
Mulheres.
O que seja. Mas que estão... a dizer a alguém que aquilo é real e aquilo não, tipo, que qualquer pessoa que perceba minimamente a edição consegue olhar para aquilo e consegue não perceber que não é, que é mentira.
Agora,
que está,
imagina,
mentindo.
Mesmo eu, pá, eu acho que isso seria muito, muito grave no meu trabalho, na minha,
certo,
profissão.
Certo, certo.
Porque as pessoas já têm uma ideia de ti, és uma personal trainer. Então, uhum, toda a, certo, tua vida é saudável, desportiva e tudo mais, e de repente tu ainda lhes vais espetar com essa, uhum, com essa irrealidade.
Uhum. Uhum.
Pá, é muito pesado. É muito pesado até para ti, que, claro, depois tens que lidar com isso, e para quem te está a ver, que vai achar que nunca vai conseguir alcançar uma coisa assim, ou que até vai tentar porque quer muito, mas aquilo que tu lhe estás a dar
é
mentira.
É inalcançável porque, exatamente, não é real. Não,
exatamente.
É, não é real. Porque uma cara, dizer assim, ah, eu não uso filtros, está bem, mas tem a cara toda baforada no FaceTime, o nariz completamente snatched, os olhos maiores, mais brilhantes, ah, mas não tem filtro.
Mas isso é. Vamos lá, não dá, né? Então, isso também.
Deus, vamos lá.
Também se alguém dissesse escandalota.
Gandalata. Ai, há tanta gente com tanta lata.
Ai, nossa. Eia, não, isso também não, pá. Fogo, não.
Eu acho que é importante ter essa consciencialização. Eu no outro dia estava a ler um artigo em que falavam em como cada vez mais há crianças e pré-adolescentes a fazerem rotinas de skincare, e que os dermatologistas e os médicos estão preocupados porque, como isto é uma tendência que começou aqui há 2, 3 anos, não conseguem prever se isto terá ou não danos a longo prazo na pele destas crianças. Porque estamos a falar de crianças, de repente estão a colocar retinol, ácidos no rosto, a fazer rotinas de skincare num rosto de 12 anos que não faz sentido, não é? Mas se calhar, como nós, quando éramos adolescentes e começávamos a brincar com a maquilhagem, etc., hoje os miúdos já fazem isto com maquilhagem e, pior, estão a começar a fazer com skincare. E, portanto, o artigo era nesse sentido de, pá, a comunidade médica está aqui a alertar, não sabemos que consequências é que isto pode ter para a pele destas crianças. E isto faz-nos entender o nível de influência que as pessoas no digital têm. Malta, estamos a falar de uma geração.
Sabe o que é que eu descobri há pouco tempo? Agora mesmo, há dias atrás, um podcast a que fui convidada até, fiquei a descobrir lá, parecia eu uma parva, uma ingênua, quer dizer, que eu que lido com estas histórias do corpo, eu não sabia disto, que é crianças miúdas, novinhas, tipo, sei lá, deve ser ali na casa dos 13, 14, 12, que já têm preocupações com o corpo. What?
Ah, sim.
E eu completamente fora disto, pá. Completamente tal, teu, na minha cabeça, entendi.
Mas completamente, e com imensas inseguranças. Sabes que eu com essa idade já tinha inseguranças.
Epa.
Sabes porquê? Porque, isto se calhar vai ser TMI, but it is what it is. Eu menstruei com 11 anos.
Cedo?
Muito cedo. Aliás, dos 10 para os 11, fazia 11 daí uns meses. E portanto, o meu peito cresceu muito depressa. E eu lembro-me de ter 13 anos e não haver um sítio que tivesse roupa para mim, porque eu tinha o peito de uma mulher, já tinha ancas,
pois.
A roupa de criança de 12, 13 anos não me servia nem por nada, e a roupa de mulher também não.
Por um lado, uma era, ficava aquém e a outra ficava
demais. Então eu lembro-me que os primeiros complexos que eu comecei a ter foram depois, engraçado, mais ou menos nessa altura, talvez um ano depois ou uma coisa assim, começam a aparecer as primeiras lojas do grupo Inditex, tipo Bershka, a Zara já havia, e assim lembro-me que havia nas Amoreiras e etc. Mas a Bershka, lembro-me que não existia, começou a aparecer, e foi dos primeiros sítios que eu comecei a conseguir comprar minimamente roupa, porque não havia, e isso trazia-me imensos complexos, o facto de eu ter o peito, e não havia digital, quer dizer, imagina... O digital é um privilégio. Nós deixámos uma era em que a comunicação para massas era algo exclusivo aos mídias, não é? Imprensa, canais de televisão, etc. E hoje em dia qualquer pessoa com um microfone e com uma câmera ou com um telemóvel consegue chegar a milhões de pessoas, consegue chegar ao mundo inteiro.
Isso mesmo.
E eu acho que é muito importante termos esta consciência de que isso acarreta responsabilidade. E quem está no digital tem que ter um sentido de responsabilidade, tem que ter sentido crítico e cívico, porque nós estamos efetivamente a influenciar pessoas e gerações.
Verdade.
Não é coisa pouca.
Mas não tendo esse sentido crítico e essa responsabilidade, que há muita gente que não tem e tu sabes isso, cabe depois nós, do outro lado, tentarmos policiar aquilo que vamos consumir ou não. Isso também é outra questão.
Sem dúvida. Eu falo muito de um movimento que é o Healthy and Follow.
Isso, portanto, mesmo.
O deixar de seguir saudável, porque nós não podemos constantemente escolher uma mesma coisa e esperar um resultado diferente.
Diferente, é exatamente.
Porque se eu sigo pessoas X, Y ou Z, eu sei que vou ter aquele conteúdo. Então, se este não me está a fazer bem, é pá, deixa de seguir.
Deixa ir, exatamente.
Portanto, eu acho que é importante colocar na balança, não é? Que é, ok, eu tenho responsabilidade até um certo ponto, mas quem consome também tem essa responsabilidade. E no caso de pessoas que não têm idade para ter esta reflexão, cabe também aos pais educarem estas pessoas, que ainda pequeninas, mas não
sim,
deixam de ser pessoas,
de
desprovidenciar aquilo que é a literacia digital mínima e básica para se poderem navegar. Porque se têm, enfim, se lhes é dada a oportunidade de navegar na internet, tem que saber como fazer, não é?
Tem que haver regras.
Tem que haver regras. Exatamente. E, portanto, é muito importante as crianças e os adolescentes estarem consciencializados para isto e que os pais percam tempo a consciencializá-los para isso, porque, sem dúvida, que daqui para a frente cada vez mais a vida vai ser digital.
Ah, sim. Sem a menor dúvida.
Sem a menor dúvida.
Eu sinto que nós podíamos ficar aqui mais 3 ou 4 horas.
Todas.
Todas as horas. Podíamos ficar aqui todas as horas. Mas, se calhar, guardamos o resto da conversa para um dia que tenhas o teu podcast.
Olha, porque não?
Porque
sim,
não?
Sim, claro que sim.
Toda a
eu adorava, quero muito fazer acontecer, pode ser que aconteça em 2025.
É isso, vamos ver. Tu gritas podcast, mulher, tu tens muito que dizer.
Eu podia estar a falar horas.
Horas? Olha, e sabes o que mais? Sabes o que mais é que eu, só há bocadinho é que me dei conta assim, meu Deus, Raquel Antunes, estiveste tão caladinha, porque é muito bom ouvir-te.
Ai pá, mas eu, desculpa se eu falei demais.
Não, senhora, não, isso é o que a gente quer. Pá, eu adoro ouvir-te e
obrigada,
é muito bom. Tu precisas mesmo mandar isso para o mundo, tu precisas de um podcast, agarra no microfone
preciso,
e vai.
Pois preciso.
É, agarra no microfone
tenho,
e vai.
Tenho que tratar disso, tenho que tratar
olha,
isso.
Olha, para
obrigada.
Terminarmos, conta-me lá uma curiosidade sobre ti.
Uma curiosidade.
Que as pessoas saibam.
Olha, assim, eu na verdade eu sou um livro muito aberto.
Pois
eu
és.
Acho que não há assim muita coisa que as pessoas não saibam. Mas há uma particularidade.
Tens 11 dedos dos pés?
Não.
Não é nada disso?
Não, tenho 20. 10 em cima e 10 em baixo. De certinho.
Ok.
Mas há uma coisa que... Na altura da pandemia eu até falava bastante sobre isto, porque eu cheguei a fazer streams. Mas
ela é streamer.
Já não sou de todo. Eu não tinha carreira de streamer. Lembro-me de um episódio que fui jantar fora. Cheguei naquela altura que os confinamentos estavam tipo in and out.
Uhum.
Cheguei já com um copinho de vinho a mais e fui-me pôr a fazer um stream na Twitch a jogar. Calma, não é? Porque o stream é sobre alguma coisa. É que eu jogo PlayStation, eu jogo Fortnite.
Nossa, esse não é aquele dos tios?
Dos tios dos miúdos, portanto, estou sempre a levar a badas de crianças com dessa.
Porque esse joga-se com outras pessoas, né?
Com outras pessoas.
PlayStations, sim. A velha aqui a falar.
É multiplataforma, portanto, podes jogar até no telemóvel, pronto.
Ah, ok.
Dá em todo lado e
a vozinha está a aprender.
O mundo inteiro, pronto.
Ah, que engraçado.
Mas já me aconteceu às vezes jogar assim com pessoas, pronto, tenho um grupo de amigos que jogamos, somos mais ou menos da mesma idade, jogo com filhos de amigos meus.
O quê?
Sim, eu jogo, já joguei, imagina, com o filho de uma colega minha.
Ah,
eu jogo às vezes com o filho do João da Cláudia, o Martim.
Mas combinam?
Sim, mete os fones e está ali e joga.
Epa,
e tal.
Que giro.
Mas às vezes jogo com pessoas random e a maior parte são miúdos. Eu lembro-me que uma vez em particular, o miúdo era do UK. E eu perguntei-lhe o nome, né? E antes de lhe perguntar a idade, e ele disse: ai, a minha mãe diz que eu não posso dizer, tenho que dizer este nome.
Eu então, falava ainda agora.
Exatamente.
Dos pais educados.
Yeah, yeah.
Mas
imagina, a mãe até tentou, mas ele é tão inocente
que disse
que não podia dizer. Não, eu disse que não podia dizer. Foi muito engraçado. Portanto, assim, uma curiosidade sobre mim, que eu jogo Fortnite.
Gostei de saber.
E adoro jogar todos os dias.
Olha, recomenda-me um livro e uma série, ou então um filme.
Ai, ok. Então, livro é um livro pequeníssimo,
uhum.
baratíssimo,
uhum.
e que acho que é um livro que toda a gente devia ler, que é o Manifesto da Chimamanda Adichie, que é Todos Devemos Ser Feministas.
Ok.
Que é precisamente sobre igualdade de género e porque é que homens e mulheres têm os mesmos, ou deveriam, não têm, mas deveriam ter os mesmos direitos.
Um bocadinho do que falámos hoje.
Sim, um bocadinho do que falámos hoje. É
gosto.
Uma coisinha pequenina. Mas
que
é maravilhoso.
Mas que é bom para quem queira saber mais sobre.
Sim, claro que sim. E eu acho que é mesmo importante, porque no fim do dia nós temos todos valor.
Claro que sim, claro que sim. Um filme ou uma série?
Olha, eu ultimamente não tenho visto nem muitos filmes, nem muitas séries. Mas vi uma série há uns meses que me marcou, que é uma série brasileira. Que nem é costume, eu não costumo ver séries brasileiras, mas eu tenho-vos a dizer que tipo, é maravilhosa. Chama-se
Como?
Verónica e é um policial.
Verónica. Não vi. Ok, podes continuar. Não vi.
Não quero dizer muito, mas chama-se
não
Verónica. É um policial. Há duas ou três temporadas, a última é muito pequenina, mas tem uma mensagem muito forte. E eu acho que vale mesmo a pena ver.
Onde é que está?
Netflix.
Vou ver, tenho o Dexter a acabar. Vou ver, porque eu ando isto é tá a ser aqui um que tem séries, que tem seasons que nunca mais acaba. E eu estou aqui numa jornada
inacreditáveis, daqueles clássicos que eu acho que nós crescemos a ver,
sim,
muito bons. E depois tem um storytelling maravilhoso. É assim pesadita, mas é boa.
Vou ver, depois vou-te dar notícias.
Muito
e vou comprar esse livro também.
Boa.
Eu acho que nunca quero mais. Sim, nunca quero
é
mais.
E lê-se muito rápido.
Boa. Ai, Cata, gostei tanto.
Essa
viagem de par até aqui valeu tanto.
Ai,
a pena.
Ai, então valeu.
Adorei.
Mil vezes.
Pusemos a conversa em dia.
Sim.
Mas precisamos de mais. No teu, já dissemos, no teu.
Boa, está combinado.
Vamos
tá
ao
combinado.
Teu. Ah, pá, gostei mesmo, obrigada.
Obrigada, Raquel, obrigada pelo convite.
Malta, Este episódio de Olha Quem Pode vai estar no Spotify e no YouTube, portanto é só irem lá para ouvirem tudo. Não sei porque é que eu estou a dizer isto no fim. Porquê é que eu digo isto sempre no fim? Não faz sentido, obrigaram-me a dizer isto e agora não paro de dizer isto quando as pessoas já viram, se elas já viram.
Exato,
já sabem onde é que está.
Exatamente, isto é de...
E não sei porque que é. Exato, no início. Corta. Está bom.
Obrigada.
Amei.
Beijinhos.
Amei.